A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, sal, açúcar e saúde. Vamos investigar as doenças do exagero. Como vivem 40 milhões de brasileiros que lutam contra diabetes ou pressão alta? Um médico que virou cozinheiro só para diminuir o sal da comida. Um estudante que se libertou das injeções de insulina com um tratamento de células-tronco. Descoberta brasileira. Como o exame de urina é capaz de revelar se uma pessoa terá ou não hipertensão no futuro. Mas qual o melhor caminho para evitar e lutar contra estas doenças silenciosas? Médicos recomendam mais exercícios e menos gorduras na alimentação. Entre o sal e o açúcar, uma pitada de equilíbrio.
Exagerado!
Parece que exagerar virou regra. É rodízio de pizza, de carnes, de massas, muito molho e tudo com muito, muito sal. Lembra do saquinho de pipocas? Virou um balde. Com o tempo, as garrafinhas de refrigerante também cresceram. Os sanduíches ganharam novos andares, uma perigosa engenharia gastronômica.
Estamos no centro de São Paulo, em frente a um dos prédios mais altos da cidade, o Edifício Itália. Quando ele foi inaugurado em 1965, o Brasil lutava contra a desnutrição. De lá para cá, a situação mudou de uma forma surpreendente. Hoje, o principal problema de São Paulo e de outras cidades brasileiras é a obesidade e suas consequências.
O exagero na alimentação tem um preço. Doenças que antigamente atingiam idosos, hoje viraram epidemia e estão entre adolescentes e até crianças. Duas dessas doenças costumam caminhar juntas, hipertensão e diabetes. Os números impressionam. Entre a população adulta, são mais de 30 milhões de hipertensos. E os diabéticos já passam de 12 milhões. Em muitos casos, o chamado mau colesterol fica elevado, um distúrbio perigoso e de nome comprido, hipercolesterolemia.
Muitas pessoas elas têm hipertensão, diabetes tipo 2 e hipercolesterolemia e precisam tomar remédio para as três doenças, muitas vezes mais de um remédio para diabetes tipo 2, mais de um remédio para hipertensão e um remédio para colesterol aumentado. Então, é um problema de saúde pública.
Tanto a hipertensão como o diabetes são doenças crônicas. Elas não têm cura, mas podem ser controladas com medicamentos e bons hábitos de vida. Exercícios físicos, alimentação regrada, sem cigarros e bebida alcoólica. Do contrário, as duas doenças costumam ter graves consequências. No caso do diabetes, problemas renais, cardiovasculares e até cegueira e amputações. A hipertensão é igualmente perigosa.
A hipertensão arterial é o principal fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, do tipo infarto do coração, derrame cerebral, insuficiência renal com necessidade de diálise. Por isso a hipertensão é tão perigosa e tão importante.
É preciso também estar de olho na balança. Quase metade dos brasileiros está acima do peso. O mais recente levantamento do Ministério da Saúde mostra que o número de pessoas com excesso de peso aumentou muito nos últimos anos, de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. Fernando Tomé é vendedor, Jurandir, engenheiro. Os dois moram em São Paulo há muitos anos. Não se conhecem, mas têm pelo menos uma coisa em comum. Já numa idade madura, eles decidiram cuidar da saúde para valer. Fernando descobriu que tem diabetes há 8 anos. Diz que nunca levou o diagnóstico a sério. Recentemente decidiu mudar hábitos de vida e aprendeu a manter a doença sob controle.
A mudança foi mais na parte de alimentação. Exercício eu já fazia, continuo fazendo.
Jurandir acaba de descobrir que está com a pressão alta. Foi por acaso, neste evento que a Sociedade Brasileira de Hipertensão organiza pelo menos uma vez por ano na Avenida Paulista. A enfermeira viu logo que havia uma alteração. Ele não esperava e ficou surpreso com o resultado do exame.
Seu Jurandir, olha, nós acabamos de medir a pressão do senhor, medimos 3 vezes e nas 3 vezes a pressão do senhor deu alta, deu acima de 14/9.
O senhor imaginava que o senhor pudesse sofrer de hipertensão?
Não, porque eu, a última check-up que eu fiz fazem 2 anos, a pressão estava normal 2 anos atrás. Então, alguma coisa deve ter acontecido e possivelmente pode ter sido peso, né? Então, acho que devo me cuidar. Realmente, vou procurar um médico e vou tentar voltar a fazer exercício.
A hipertensão arterial acontece quando as artérias ficam mais estreitas e o sangue faz força para circular. Sem tratamento, com o passar dos anos, o paciente pode sofrer infarto, acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, lesões renais e outros problemas. E um dos principais inimigos do hipertenso é o sal, um mineral importante para o organismo, mas que deve ser consumido em pequenas quantidades, principalmente por quem tem pressão alta. O consumo máximo deve ser de 5 gramas por dia, ou 5 pacotinhos como este, encontrado em restaurantes. Cada um tem 1 grama de sal.
Então, o paciente com hipertensão arterial, ele tem que ser instruído a diminuir a quantidade de sal da comida.
A hipertensão é uma doença silenciosa, não tem sintomas. Por isso, é importante medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, principalmente na idade adulta. O ideal é que a pressão esteja em 12/8. Se em 3 medições ela estiver igual ou acima de 14/9, é bem provável que a pessoa já esteja hipertensa.
Na hora de medir a pressão arterial, é preciso tomar alguns cuidados. Nos últimos 30 minutos, evitar café, cigarro, álcool e comida pesada. E descansar de 5 a 10 minutos. Se tiver praticado algum exercício físico, é preciso esperar mais, pelo menos 1 hora. Aí sim, a gente pode medir, não é isso? Vamos lá? E aí, quanto deu?
Olha, a sua pressão deu 12,5/8,5. A sua pressão está normal.
Se o indivíduo tem um hábito de vida saudável, se ele tem um peso ideal, se ele ingere menos sal, se ele não fuma, quer dizer, esse indivíduo tem menos chances de se tornar um hipertenso. Então, porque é uma doença controlável, uma doença que o indivíduo precisa saber para ele se cuidar, é importante que ele saiba que seja hipertenso.
O controle é feito com mudanças nos hábitos de vida e com medicamentos. Além de se cuidar mais, Jurandir já decidiu ficar longe da agitação de São Paulo. Ele comprou uma casa na tranquila Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro, onde passa os fins de semana. Há 2 anos, abriu um pequeno restaurante na cidade e pretende se mudar de vez. Jurandir já procurou um médico, está fazendo novos exames e caminhadas.
Quando eu verifiquei que eu estava com 15 de pressão, eu falei, daqui a pouco eu vou ter um problema cardíaco, um problema de aneurisma, alguma coisa assim. E fatalmente o tempo ia trazer essas consequências. Se há tempo de revertê-las, e há, é só eu me dedicar um pouco agora, não só às panelas, mas também a andar um pouco, né? E fazer as compras a pé, mais a pé ainda, né?
O vendedor Fernando Tomé, que é diabético, também precisou levar um susto para se cuidar melhor. Ele não se tratava corretamente, tomava os remédios, mas comia de tudo.
Eu gostei muito de salada, mas
Eu comia o que tivesse. Feijoada, mas não sei. O que viesse eu traçava. Não sou muito ruim de comida, não.
Um dia, Fernando foi visitar um amigo que tinha em casa um glicosímetro, o aparelho que mede o nível de glicose ou açúcar no sangue. O ideal é que, em jejum, o nível esteja no máximo em 99 miligramas por decilitro.
Mas aí a gente estava batendo papo, ele falou, e você, como é que tá? Falei, de vez em quando eu vejo aí, eu não gosto de ficar muito vendo isso não, que eu acho meio paranoico. Ele falou, então vamos ver quanto tá. 402. Quase caí para trás, falei, meu Deus do céu.
Existem dois tipos de diabetes. O tipo 1 costuma se manifestar na infância ou adolescência. Nesse caso, o pâncreas para de produzir insulina, o hormônio que permite a transformação da glicose em energia. Já o diabetes tipo 2 costuma surgir na faixa dos 40 anos de idade. Está muito ligado à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade. A doença vai se instalando aos poucos. Durante anos, o pâncreas passa a produzir cada vez mais insulina. Mas chega um momento em que ele já não consegue manter essa alta produção. E à medida que o nível de insulina vai baixando, a taxa de glicose começa a subir, levando ao diabetes.
Muito antes do aparecimento do diabetes tipo 2 e do aparecimento da hipertensão arterial, a pessoa já pode, melhorando os hábitos de vida, prevenir o aparecimento dessas doenças. Ela pode já aumentando a atividade física e melhorando a sua alimentação, reduzindo a quantidade de gorduras, reduzindo a quantidade de açúcar na alimentação, que são medidas simples que ela pode implementar no seu dia a dia, fritar menos os alimentos e adoçar menos os líquidos, principalmente.
Foi exatamente isso que Fernando fez. Mudou radicalmente os hábitos de vida. Procura fazer caminhadas, mesmo que seja nas ruas do bairro onde mora. Como sempre almoça fora, escolheu um restaurante com opções de verduras e legumes.
Tem um problema também, que é a relativa quantidade, né? Você não pode comer arroz, então você tem que pôr pouco arroz. Você pode comer banana, por exemplo? Pode, mas não pode comer uma dúzia. Em cima disso, exercício. Não tem perdão. Exercício a gente não pode deixar de fazer.
A prática de exercícios é uma arma importantíssima para controlar essas doenças. E esse pessoal aqui sabe disso. Pelo menos 3 vezes por semana, eles começam o dia assim, aquecendo, alongando, esticando. E eu vou aproveitar também.
Isso, vamos trocar para o outro lado? Lado esquerdo agora, pessoal. Isso, braço em cima da cabeça. Tá bonito.
Quando se fala em fazer exercício, muita gente pensa logo numa academia de ginástica. Mas atualmente, atividades como essa, de graça e ao ar livre, se multiplicam nos parques e praças de quase todas as cidades brasileiras. O projeto Exercício e Coração é mantido pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. As aulas de alongamento começaram no ano 2000, no Parque da Água Branca, na capital paulista. Primeiro, os alunos são avaliados fisicamente e, se preciso, orientados a procurar um médico.
135 por 60, Sr. Emerson. Está com valores bons de pressão arterial, ok. Ainda dentro dos limites saudáveis.
O objetivo do projeto é estimular a prática de atividades físicas, fazer com que os alunos, depois das primeiras aulas, passem a se exercitar por conta própria. A professora de Educação Física, Cláudia Forjás, é a coordenadora do projeto.
Nós tivemos casos de várias pessoas que melhoram consideravelmente, né? Quer dizer, as pessoas se sentem melhor, a glicemia delas diminui, a pressão arterial delas diminui, né? Então nós temos vários casos assim.
Como dona Anísia Silva, 70 anos. Ela é hipertensa e diabética, mas em 1 ano e 4 meses, a pressão arterial dela caiu de 16 por 8 para 13 por 7. E a taxa de glicemia baixou de 125 para 113.
Tem que fazer, né?
Tem que vir.
E vir todos os dias e fazer muita caminhada. Isso é a nossa saúde, que eu recomendo para todos os idosos que quer ter saúde é fazer exercício.
É isso aí, dona Anísia. Vamos em frente.
O médico que virou cozinheiro. A previsão que mudou a vida de um biólogo. E o estudante que se livrou da insulina com células-tronco.
Um médico que virou o cozinheiro da casa só para diminuir o sal da comida. Um biólogo que mudou de vida por causa de uma previsão. Um estudante que se libertou de uma doença considerada incurável. Três histórias de vida, três vitórias brasileiras na luta contra essas doenças que se tornaram epidemia mundial, a hipertensão e o diabetes. Será que Humberto está curado do diabetes? Essa pergunta ainda não pode ser respondida, mas ele não toma um remédio e tem uma vida igual à de qualquer outro jovem nessa idade. Poderia ser muito diferente, mas um tratamento com células-tronco, desenvolvido pela USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, fez com que o pâncreas desse estudante voltasse a produzir insulina, algo considerado impossível até bem pouco tempo atrás. Há quase 6 anos, Humberto está livre das injeções.
Eu tinha dentro de mim uma confiança muito grande que ia dar certo. Meus pais, eles ficaram meio receosos. E até por ser menor, eles precisavam assinar um termo porque corre o risco de vida. Mas eu tinha pra mim que eu tinha que fazer isso.
Humberto e mais 24 voluntários se submeteram a um tratamento criado em 2003 pelo professor Júlio Voltarelli. O médico, um dos maiores pesquisadores de células-tronco do país, morreu no ano passado. Atualmente, o projeto é conduzido pela equipe do endocrinologista Carlos Eduardo Cury. Todos os voluntários sofriam de diabetes do tipo 1, aquele que costuma aparecer na infância ou na adolescência, tornando o paciente dependente de insulina. Humberto tinha 17 anos quando recebeu o diagnóstico de diabetes e logo depois entrou para o projeto.
Estava num processo de vestibular, então eu carregava uma garrafinha d'água. Eu estava bebendo muita água, indo muito no banheiro, sentia diferença na visão, que eu uso óculos. Eu achei estranho, e até então eu não sabia nem o que era diabetes.
O estudante mora em Ribeirão Preto e tinha todas as condições para participar da pesquisa.
Minha mãe falava, eu acho que não tem necessidade de você passar por tudo isso, até porque tem um processo de quimioterapia que é muito forte, sendo que você consegue conviver com essa doença.
Mas Humberto decidiu não seguir os conselhos da mãe. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O pâncreas é atacado pelo próprio sistema imunológico do organismo, por isso, deixa de produzir insulina. Para fazer com que o pâncreas volte a fabricar a substância, os médicos primeiro retiram células-tronco da medula do próprio paciente. Depois, o voluntário passa por quimioterapia para desprogramar o sistema imunológico. Em seguida, as células-tronco são reintroduzidas. Quando isso acontece, o pâncreas volta a funcionar, produzindo insulina. Os médicos não fazem previsões, não sabem dizer ainda por quanto tempo o pâncreas vai continuar produzindo insulina. Dos 25 voluntários, 3 não alcançaram o objetivo, mas outros 22 conseguiram uma significativa melhora de vida.
Dos 22 pacientes, vários deles voltaram a usar insulina, mas apenas em uma dose ao dia, o que também é uma grande vantagem, tendo em vista que o tratamento usual são 3 ou 4 injeções de insulina por dia. E temos pacientes como o Humberto, que está livre de insulina até hoje e não precisa de usar esse hormônio. Pode ser que ele precise, mas ele está livre até hoje.
Mas o paciente tem que fazer a sua parte. A vida de excessos na alimentação e sem cuidados com o corpo precisa acabar. A tal mudança de vida, sempre tão falada pelos médicos, começa assim, com exercício físico. Pode ser uma caminhada, uma corrida. A dica é achar uma atividade que traga prazer. Para mim, é a bicicleta. O importante é dar ao corpo o que ele mais precisa, movimento. E Foi a isso que Humberto se agarrou, malhando na academia, correndo no parque e caprichando na alimentação. Ele pretende dar ao corpo condições para se manter saudável.
Por favor, me beija a
boca. De quebra, Humberto ainda descobriu um jeito de se livrar da tensão e diminuir o estresse. E o nosso biólogo que mudou de vida só por causa de uma previsão? Previsão científica. Adelson é um dos poucos brasileiros que podem dizer com certeza que teria hipertensão no futuro. Graças a um simples exame de urina descoberto pelos pesquisadores da Escola Paulista de Medicina. Com o resultado positivo, o biólogo não perdeu tempo.
Prefiro hoje investir o que eu tenho fazendo exercícios físicos na medida do possível, né? Do que lá na frente acabar comprando medicação, né? Contra a hipertensão ou outra doença.
Para chegar a esse exame pioneiro, que já tem patente mundial, essa médica passou 30 anos pesquisando. Ela percebeu que a urina de algumas pessoas tem uma determinada enzima com um formato diferente e que essa diferença está relacionada ao futuro desenvolvimento da hipertensão. A própria doutora Dulce se submeteu ao teste e viu que tem predisposição a se tornar hipertensa.
Então eu procuro fazer exercício, alimentar bem, uma série de... Tem uma qualidade de vida boa. E eu estou com 60 anos e ainda sou hipotensa, consigo ainda não desenvolver hipertensão.
Já no ano que vem, a equipe da doutora Dulce Casarini quer lançar um kit bem simples para exames de laboratório. Assim, qualquer pessoa poderá saber se tem tendência a desenvolver a doença. Para evitar a hipertensão, o primeiro passo de Adelson foi tirar o saleiro da mesa.
De repente eu vi que tudo tem sal, sabe? Na margarina tem sal, em todos os produtos alimentares tem sal. O sal é o grande vilão, né, da hipertensão, né?
O mar sempre foi o grande fornecedor de alimentos. Os peixes e algas marinhas fazem parte da história da humanidade. O sal também é um alimento importante, mas hoje é usado em grandes quantidades, principalmente pelo brasileiro. Um perigo para a saúde. É preciso saber dosar a quantidade para dar gosto à comida e, ao mesmo tempo, respeitar os limites do organismo. Nessa hora, vale o ditado popular: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As mãos que preparam o peixe com tanta habilidade são do médico Maurílio Leite Júnior.
Agora a gente distribui o coentro, pedacinhos pequenos, picotados, sobre a superfície, como está o alho, né?
O doutor Maurílio adora cozinhar. Aprendeu a combinar os temperos.
O coentro casa muito bem com qualquer fruto do mar, né?
Mas nem sempre foi assim. O médico só se interessou pela culinária quando descobriu que ele próprio era um hipertenso. Ao receber o diagnóstico, a doença já havia causado uma pequena lesão nos rins. Com um susto, vieram as mudanças. Além do remédio, mais esporte e menos sal.
Aí também não vai sal, né?
Não. Jamais.
Não precisa, né?
Não precisa. Não precisa. Eu coloco o queijo até para fazer esse balanço, né? Porque o sal do queijo vai estar complementando aqui. E
esse queijo já tem
um sal.
De sal, né?
Já tem sal, tem bastante sal.
Em todos os pratos, a falta de sal é compensada com temperos diversos.
Essa salada a gente pode incluir algumas coisas tipo orégano, bota um manjericão, talvez um pouquinho de hortelã.
Um pouco de azeite extra virgem.
O azeite, ele tem uma característica também de aumentar o HDL, o chamado bom colesterol. E a gente deve usá-lo sempre.
E o salmão está pronto para ir ao forno. A família inteira aderiu à dieta sem sal do Dr. Maurílio. O filho Daniel era muito pequeno quando a mudança aconteceu. Por isso, não estranha. Mas é importante dizer, como eles também frequentam restaurantes, acaba havendo um equilíbrio.
Se você fizer uma média, ao longo do dia, a tua carga de sal vai ser menor em relação à maioria da população que come sal em casa e come sal na rua. Então, esse é o racional.
As mudanças deram certo e o Dr. Maurilo conseguiu se curar da lesão nos rins. Um exemplo que passa a seus pacientes.
E isso é importante para o paciente, ele não está sozinho nisso. Os médicos também têm hipertensão, né? E as pessoas podem se tratar e serem felizes com esse tratamento.
É importantíssimo para qualquer pessoa, hipertensa ou não, estar atenta. O sódio é o principal componente do sal. Os médicos recomendam no máximo 5 gramas de sal por dia. Isso corresponde a 2 gramas de sódio. Mas os brasileiros costumam ingerir muito mais, às vezes até sem saber. Nos alimentos industrializados, os rótulos indicam a quantidade de sódio e não de sal. Mas para ler alguns rótulos, só com uma lupa. Só esse saquinho de biscoitos tem 4 gramas de sódio, o dobro da quantidade máxima recomendada para um dia. Detalhe, esse biscoito é vendido como produto natural. O Ministério da Saúde quer baixar o teor de sódio nos alimentos industrializados. Enquanto isso não acontece, cabe a nós evitar exageros e buscar comidas mais saudáveis. Olha só que beleza o salmão do Dr. Maurilo. Eu acabei sendo convidada para o almoço.
Olha, realmente o sal não faz falta. Doutor, o senhor está de parabéns, viu? Você sabe cozinhar muito bem, a comida está deliciosa. Ótima.
A ajuda da minha esposa também, é fundamental. E o apoio do meu filho, sempre apoiou isso.
O caminho da cura nas páginas de um diário. O que acontece quando a doença atinge jovens e crianças?
A união entre mãe e filhas na luta contra a balança. O exame obrigatório para todo diabético. E o diário de Suzana. Relatos de uma adolescente que busca emagrecer e baixar a pressão arterial. Contra o diabetes e a hipertensão, duas palavras têm força: determinação e disciplina. Raquel, em São Paulo, e Suzana, no estado do Rio de Janeiro, sabem disso. Para elas, os problemas de saúde chegaram cedo. Mas em vez de reclamar da vida, foram à luta e estão vencendo. Suzana mora em Mesquita, município da Baixada Fluminense, com a mãe, Dona Marli. Tem 13 anos, idade de sonhar, de escrever diários. Mas nessas páginas coloridas, as frases não registram pensamentos.
Suzana, de onde apareceu essa ideia de fazer esse diário?
Ah, foi a doutora mesma que pediu para mim, para ela mesma acompanhar o que eu comia, o que eu saía fora da rotina. O que eu fazia de errado. E ela fazia sempre algumas observações.
E aí ia te orientando, né?
Isso.
Ela escreveu aqui, cuidado com as frituras, né?
Esses cuidados são fundamentais para que Suzana controle a boca e as consequências do excesso de peso. Hipertensão em plena adolescência. Neste hospital do Rio de Janeiro funciona um dos principais centros de endocrinologia do Brasil. Aqui são tratadas doenças como obesidade e diabetes. E existe uma clínica somente para crianças e adolescentes. São 400 pacientes que vêm apresentando resultados positivos diante de um tratamento que envolve mudança de hábitos e, em alguns casos, até internação. Há 3 anos, Suzana vem sendo acompanhada pelos médicos do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Em alguns casos, os pacientes passam por breves períodos de internação, junto com o pai ou com a mãe. Suzana e Dona Marli passaram 10 dias aqui, internadas, nas últimas férias escolares, sob o olhar vigilante da doutora Carmen.
Então, como é que essa família reage diante do alimento? E os hábitos alimentares?
A gente observa isso, deixa a criança à vontade, e aí eu vejo como é que ela vai se comportar, o ritual da alimentação.
As refeições são leves, com verduras, legumes, carne magra. Refrigerante, nem pensar. E as brincadeiras ajudam a queimar calorias. Ao voltar para casa, Suzana procurou seguir as recomendações médicas. Aderiu às caminhadas pelo bairro. Até as escadas ajudam a entrar em forma.
Desde que começou o tratamento, a dona Marli já conseguiu mudar muita coisa aqui na casa dela. A gente pode ver na cozinha que tem frutas aqui. E vamos ver a geladeira, né, dona Marli? O que já foi possível mudar?
Possível mudar. Coloquei mais legume, né, bastante verdura, o queijo branco, né, leite integral que ela tomava, agora está passando a tomar desnatado. A sobremesa dela, gelatina.
Isso passou a ser uma dieta para a família, família toda?
Para a família toda. Todo mundo. Os iogurtes também. Tudo também, tudo dietético.
Você quer um creme de leite, alguma coisa assim parecida?
É um leite condensado.
Né? Isso.
Ela resiste.
Será que resiste mesmo? Chegou a hora de conferir. 15 dias depois, Suzana está de volta para uma avaliação. É hora do teste da balança.
Uau, Suzana! Muito bem, Suzana! Que beleza!
Já tô vendo que você teve uma boa notícia aí. Foi resultado do seu esforço, né? 2 quilos em 15 dias. Você até superou a sua meta. Como é que você conseguiu fazer isso?
Ah, eliminando os doces, refrigerantes, comendo mais frutas e legumes.
O que foi mais difícil para você?
Tirar o refrigerante e o doce.
Poxa, você tá de parabéns, viu? Muita gente não consegue isso em pouco tempo, viu?
Obrigada.
Sucesso para você.
Obrigada.
Raquel também está de parabéns. Em apenas 2 anos, deixou pelo caminho 23 quilos. Perdeu peso e baixou os níveis de glicemia e pressão arterial. Uma vitória a ser compartilhada com os amigos de fé.
Eles são o motivo de tudo isso, de eu ter começado e de eu continuar todos os dias. Me dá bastante força.
Dona Darcínia, mãe de Raquel, também precisa emagrecer. Ficou diabética e hipertensa. Em 2006, elas apareceram aqui no Globo Repórter. Na época, Raquel estava muito acima do peso. Já a dona Darcínia havia perdido 30 quilos. Mas depois recuperou quase tudo. O que terá acontecido? Ela diz que o problema foi um grave acidente de carro com a outra filha, Ruth.
E de repente você para de pensar um pouquinho, você se descontrola, seu emocional já não tá bom. E você começa a entrar numa certa ansiedade, perde aquele equilíbrio.
Agora recuperada, Ruth incentiva a mãe a retomar a luta. As duas são companheiras de caminhadas na capital paulista. Raquel prefere queimar as calorias no parque. Ela está com 28 anos e quando tinha apenas 23, ficou sabendo que estava hipertensa e diabética. De início, a reação foi de revolta.
Eu não aceitei e eu não tomava os remédios. Eu falei, eu não vou deixar de comer o que eu quero. E aí foi quando eu fui parar no pronto-socorro várias vezes, com 500 miligramas de glicemia, super alterada.
Foi aí que entrou o apoio dos amigos, alguns inseparáveis, como Sara.
Vou levantar as mãos e vou receber.
A fé também ajudou.
Porque eu sinto o Senhor me tocar.
Além de melhorar a alimentação, Raquel passou a se exercitar diariamente. À medida em que o peso diminuía, a autoestima e a vaidade aumentavam. As fotos e as roupas antigas mostram que a mudança foi pra valer.
É como se eu tivesse nascido de novo, passando por toda essa fase, como se fosse adolescência, que você tem vontade de comprar roupa, que você tem vontade de fazer as coisas. eu tô vivendo tudo isso hoje, na verdade.
Além de cuidar do que come e evitar ganhar peso, os diabéticos precisam ficar de olho neste exame. Ele tem de ser feito uma vez por ano. Muito simples e importantíssimo.
Arde um pouquinho, mas passa logo.
O exame de fundo de olho é importante para qualquer pessoa. Para o diabético é ainda mais. O médico oftalmologista examina pequenos vasos sanguíneos em busca de alterações na retina. Assim, é possível evitar a retinopatia e outras doenças graves, como glaucoma.
Ele é importante porque o diabético, tratado a tempo, você evita complicações visuais sérias que podem chegar até a cegueira, se não for tratado.
Ludmila mora no Rio. Quando tinha apenas 9 anos, ficou sabendo que sofria de diabetes tipo 1, que costuma surgir na infância e adolescência.
Como é que está a sua vida hoje, a sua rotina?
É normal, eu vou para o estágio, faço faculdade, saio normalmente, sempre tento me alimentar bem, mas faço tudo igual uma pessoa normal.
Ela não paga nada pelo exame feito por um médico particular, graças a um projeto da União das Associações dos Diabéticos do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
A gente criou esse projeto, né, que os oftalmos eles atendem no consultório deles 2 pacientes diabéticos por mês até 30 anos de idade. Hoje a gente já está com quase 500 pacientes e a gente tem detectado retinopatia em pacientes muito jovens.
Ludmila controla as taxas de glicemia e nunca deixa de fazer o exame.
Quanto melhor controlado tiver o diabetes, menor a chance de ter retinopatia.
Sabe a Raquel? Só depois de 7 anos ela conseguiu controlar o diabetes. Por esse sorriso, dá pra ver que valeu a pena. Com 23 quilos a menos, a pressão arterial e a taxa de glicemia melhoraram. E os sonhos agora são outros, como ser mãe.
Queria curtir, ver todo mundo curte os 9 meses e tal. Eu queria isso pra mim.
Viu, dona Darcínia? Agora é perder peso e ficar em forma, pra dar aquela força quando o netinho chegar.
Eu tô lutando e eu vou conseguir perder.
E falta muito até lá, dona Darcínia?
Falta 25.
Como tomar 23 comprimidos num só dia e não se esquecer de nenhum? É a dura batalha contra uma doença resistente a tratamentos.
Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Aqui vivem 2 mulheres. Casos graves de hipertensão, uma forma da doença resistente a medicamentos. Dona Conceição da Silva, que mora em Duque de Caxias, já perdeu vários parentes que tinham a pressão alta.
A minha mãe morreu com 45 anos, a minha avó morreu com 60, né? A minha irmã morreu com 50, a outra morreu com 48.
Alcenira Oliveira, de São João de Meriti, percebeu que era hipertensa quando estava grávida do seu único filho. Um dia passou mal e desmaiou em uma agência bancária.
Começou minha vista a ficar toda turva, eu via luzinha na vista, não enxergava mais ninguém.
Tanto com Alcenira, como no caso de Dona Conceição, o tratamento convencional não funcionava. E o pior, com a crise que atinge setores da saúde pública, elas não conseguiam um bom atendimento médico.
Porque eu ia para um lugar, nunca tinha vaga, outra hora não dava tempo, não tinha número, aí... Eu parei, teve um tempo que eu fiquei 4 ou 5 anos parada, desisti. Falei, ah não, se eu tiver de morrer, eu vou morrer assim mesmo, eu não vou cuidar.
Felizmente, elas encontraram um lugar para se tratar, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio. Aqui funciona o ProHeart, um dos mais conceituados centros de tratamento de hipertensão do Brasil.
Esses médicos frequentemente usam 4, 5, 6, 7 drogas antipertensivas. A gente tem alguns doentes usando 9 antipertensivos ao mesmo tempo. Né? E mesmo assim com muita dificuldade de controlar a pressão arterial.
Alguns pacientes mais graves chegam a tomar 32 comprimidos por dia em horários diferentes. Muitos se confundem com tanta medicação. Mas as enfermeiras aqui do hospital arranjaram um jeito de facilitar a vida desses pacientes.
A ideia é simples e funciona muito bem. As caixas de papelão têm as divisórias para o mês inteiro. E nos envelopes dos remédios, os desenhos indicam a hora em que eles devem ser tomados. Maria Inês segue rigorosamente a orientação dos médicos. Toma 23 comprimidos por dia.
Assim que eu acordo, faço meu café, já lembro da caixinha. Vou tomar café e vou tomar meu remédio da manhã.
Depois de 4 meses usando a caixinha, muita coisa mudou.
A minha pressão era 20, agora não. Hoje mesmo ela estava 11. Eu falei, meu Deus, minha pressão está 11.
Dona Conceição e Alcenira também conseguiram progressos. Alcenira gostou tanto da ideia das caixas que costuma ajudar as enfermeiras.
E você agora de paciente passou a ser voluntária, né?
Voluntária. E aproveito e converso com elas, porque também elas são minhas psicólogas. No fundo também até aprendi a tomar corretamente. Que no início, a Bianca sabe, eu não conseguia controlar minha pressão também direito.
Em casa, Dona Conceição aprendeu também que além de tomar os remédios na hora certa, tem que diminuir o sal.
A Dona Conceição tem uma dica para conseguir usar menos sal quando vai preparar os alimentos, né, Dona Conceição? Como é que a senhora faz?
Eu misturo alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, né? Quando tem alecrim, eu coloco alecrim. Quando tem hortelã também, daquela miudinha, eu coloco. Aí eu coloco um tanto assim, para 1 quilo de arroz.
Além de ser uma paciente disciplinada, Dona Conceição, ainda por cima, é modesta.
E meu arroz não fica aquela delícia, porque, né, não sou cozinheira, mas fica bom. Todo mundo gosta da minha comida.
Ajuda os bons.